Seja muito bem-vindo ao culto especial da Igreja Renascer em Cristo. Junte-se a nós nesse momento de celebração, consagração e edifique sua fé.
Ageu capítulo 2, versículo 20. Veio a palavra do Senhor, segunda vez, a Ageu, ao 24º dia do mês, dizendo: leia comigo 21 em voz alta. Fala a Zorobabel, governador de Judá. Farei abalar o céu e a terra. Derribarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações. Destruirei o carro e os que andam nele. Os cavalos e seus cavaleiros cairão um pela espada do outro. Bem, vamos ler o 23 em voz alta. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos: tomar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Que palavra maravilhosa do Senhor a Zorobabel. Vamos pedir que o Espírito Santo nos guie nessa palavra. Senhor, eu quero te louvar por aquilo que nós já vivemos aqui hoje. É realmente maravilhoso nós termos o teu poder derramado em nossas vidas. É maravilhoso sentirmos a direção do teu Espírito, ouvirmos testemunhos que ouvimos e a oportunidade de te adorar. E agora, meu Pai, que o teu Espírito tome a minha vida, que eu transmita esta palavra como profeta, segundo aquilo que o Senhor determinou, e que cada coração aqui no mundo inteiro absorva esta palavra e nós saímos daqui marcados por ela. Abençoa os teus filhos, sejamos terras férteis e o Senhor possa derramar sobre nós esta unção. Eu a consagro no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus, queridos, em nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus. Antes de você se assentar, eu gostaria que você virasse para a pessoa que está do teu lado e que você falasse para ele uma palavra de bênção. Se é teu familiar, se não é, é um irmão que está ao teu lado, fale uma palavra de bênção para ele. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. A minha vida só tem sentido para viver aquilo que nós vivemos na presença de Deus. Amém? Glória a Deus. Agora vamos dar uma salva de palmas pela vida dos nossos amados. Em nome de Jesus. Eu quero falar com vocês hoje sobre sentimento. Porque há uma diferença muito grande entre emoção e sentimento. São dois processos psicológicos muito diferentes. A emoção, ela te dá o impulso. O sentimento é aquilo que você processa, é aquilo que realmente você passa a viver por ele. E Deus chama Zorobabel. Ele era um dos exilados na Babilônia, parente de Davi, e foi governador de Judá. Deus o escolheu para um projeto muito grande. E eu quero declarar esta palavra sobre a tua vida. Deus está te escolhendo para projetos grandes. Deus escolheu Zorobabel não pela sua capacidade intelectual. Deus escolheu Zorobabel não pela sua condição pessoal de político, mas Deus escolheu por causa do seu caráter e a condição de ungido. E em Zacarias 4, 6 a 8, Deus volta a falar com Zorobabel e diz a ele: prosseguiu ele e me disse esta palavra do Senhor a Zorobabel: não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem é este, ó tu grande monte? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele colocará a pedra de remate em meio às aclamações. Haja graça e graça para ela. Novamente me veio a palavra do Senhor dizendo: as mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos desta casa, elas mesmas a acabarão, para que saibais que o Senhor dos exércitos é quem enviou a vós outros. Pois quem despreza os dias humildes, dos começos humildes, esse alegrar-se-á vendo o prumo na mão de Zorobabel. Aqueles sete olhos são os olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Então Deus fala novamente através do profeta Ageu, duas vezes, fala através do profeta Zacarias e mostra qual era o sentimento que havia em Ageu, o sentimento que o transformava em uma pessoa disponível para que Deus o usasse, um sentimento de um homem que abriria a mão da sua condição pessoal para falar sim ao projeto de Deus. Aquilo que aconteceu em Isaías 6, quando Isaías era imaturo, ele dependia do rei Uzias, mas quando ele amadurece numa visão que Deus lhe mostra, então ele fala: eis-me aqui, porque nasceu dentro dele esse sentimento de disposição: eu nasci para servir ao Senhor. E o apóstolo Paulo fala algo tremendo aos filipenses, e essa palavra é para a igreja de hoje, e essa palavra é palavra para os dias em que nós estamos enfrentando, dias em que Jesus falou em Lucas 18:8: haverá porventura fé na terra quando voltar o Filho de Deus? Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E nesses dias há algo que realmente nos preserva, é o que Paulo falou para os filipenses no capítulo 2, no versículo 5: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Qual era o sentimento que havia em Cristo? Um sentimento de amor, um sentimento de submissão. Porque aqui em Filipenses 2 fala que ele se humilhou, que ele abriu mão da sua condição de Deus e foi obediente até a morte, e a morte de cruz. E o sentimento de Jesus era um sentimento de entrega, porque ele, sendo Deus, não usurpou ser Deus da terra. Esse sentimento fez com que ele realmente recebesse um nome que é sobre todo nome: o sentimento de um ungido. E essa essência que Deus encontra em Zorobabel, e que o Espírito Santo procura nos seus servos, que o Espírito Santo procura na vida daqueles que realmente tiveram a revelação de Cristo. Porque Deus fala a Zorobabel: eu vou te usar para uma grande obra, eu vou destruir reinos, eu vou desfazer montes, e eu vou pôr uma obra na tua mão, que ela vai começar e ela vai terminar. Eu vou impulsionar a minha obra através desse sentimento. Então isso é o quê? A essência da nossa relação com Deus. Aquilo que Jesus falou em João 4: que o Pai procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Porque quando nós não somos verdadeiros, nós não temos o sentimento de Cristo. Quando nós não temos essa entrega incondicional, nós não temos o sentimento de Cristo. E o que Satanás tem feito nesses dias é tirado essa essência do povo de Deus. E ele tem transformado sentimentos. O mundo tem um sentimento contrário à igreja, porque Jesus falou que nós seríamos odiados pelo mundo por amor a ele. O sentimento do anticristo que João fala, que já está no mundo, é um sentimento opositor ao avanço da igreja de Cristo. E muitas pessoas têm sido contaminado, porque sentimento, ele é transmissível. Nós podemos aqui hoje ter um sentimento coletivo que atinja todas as pessoas e de repente fica todo mundo louco. E o sentimento que Satanás tem colocado no mundo é esse sentimento de destruição, esse sentimento que é o sentimento de Satanás. Porque se em nós habita o sentimento de Cristo, no mundo habita o sentimento de Satanás. E quando ele tira essa essência de um servo de Deus, ele faz com que a vida daquele homem, a vida daquela pessoa se transforme em ruínas. E através do sentimento é que Satanás trabalha para impedir o plano e a obra de Deus na terra. E assim a palavra nos mostra, se você pegar o ministério de Cristo, um sentimento contrário contra ele, que Mateus identifica falando que era um sentimento de inveja. Ora, mas como inveja de Jesus, um homem simples da Galileia, como inveja de Jesus, um homem que não tinha aspirações absolutamente nenhuma, mas Satanás colocou aquele sentimento para que através dele o povo pedisse Barrabás e entregasse a Cristo. E é lamentável, porque hoje Satanás tem trabalhado isso. E como é que ele trabalha? Colocando nas pessoas o sentimento do interesse próprio. É muito sério isso. Porque quando Paulo fala em Gálatas 2:20, não vivo eu, mas Cristo vive em mim, ele está demonstrando exatamente o que ele falou aos Colossenses no capítulo 4, que nós devemos mortificar a nossa natureza terrena. Mas acontece que o que Satanás tem feito é o contrário. As pessoas estão buscando seus próprios interesses e se esquecendo do chamado, se esquecendo da obra de Deus. E Judas tem uma revelação profunda sobre isso. Ele fala no capítulo 1, versículo 10: estes, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam, e quanto a tudo que compreendem, por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Se corrompem nos seus sentimentos brutais. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Corá. Estes homens são como rochas submersas em vossas festas e fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmo se apacentam, nuvens sem água impelidos pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidos, duplamente mortas, desraigadas, ondas bravias do mar, que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes, para os quais tem sido guardado a negridão das trevas para sempre. Olha quem são eles. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive falando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros e interesseiros. Meu Deus do céu, nós temos observado o cumprimento da palavra de Judas, porque esse sentimento, de maneira cíclica, ele ataca a igreja, porque Satanás vai introduzindo murmuração. Pessoas que nunca murmuraram começam a murmurar. Satanás vai colocando descontentamento. As pessoas vão se desconectando da sua verdadeira relação com Deus e começa a pensar coisas da obra que não pensavam. E a partir daí vão esfriando no seu chamado. Não aceitam autoridade espiritual, se tornam pastores de si mesmos. Caminho de Balaão. Muito importante o que o Tim falou agora há pouco. O meu pai espiritual, Luiz Palau. Porque hoje, infelizmente, nem reconhecimento a um pai espiritual se tem. Tanta é a descaracterização que as pessoas estão contaminadas por esse sentimento. Agora, sabe o que Judas fala no versículo 8? Ora, esses da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Guarda o teu coração. Guarda o teu espírito. Filtre. Qual é o sentimento que está operando em você? Porque quando você começa a correr só pelos teus interesses, é um sinal de que você está sendo contaminado por isso. Hoje, grandes pessoas que poderiam ser potenciais poderosos nas mãos de Deus, estão roubados. Estão hoje na periferia da vontade de Deus, frios, sem frutos, por causa de um sentimento satânico que entrou neles. A outra maneira de Satanás atuar é o sentimento de divisão. Se eu pegasse aqui um estudo bíblico para falar de divisão, eu ia falar até amanhã cedo, porque a divisão começa lá no céu. Deus cria os anjos, os arcanjos, os querubins, e Deus cria um querubim ungido, cheio de luz, e esse querubim acolhe um sentimento. Por que que muita gente fala, mas por que que Deus deixou Satanás fazer isso? Porque Deus é amor, porque Deus não te impede de ter sentimentos, porque os teus sentimentos é que vão determinar o teu arbítrio. E Satanás se levanta e põe um sentimento de divisão. E aquele sentimento foi crescendo, 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 que um terço dos anjos, eu não sei quantos são, um terço de anjos se transforma em demônio. Por quê? Divisão. E Jesus falou em Mateus 12, 25. Jesus, conhecendo o sentimento deles, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. A divisão é o enfraquecimento do corpo de Cristo. A divisão é o roubo da essência, é o roubo do chamado, é o roubo da vocação. Hoje existe mais divisão do que edificação. É impressionante, queridos, porque uma coisa é Deus executar o seu plano, e uma das coisas que eu tenho muita alegria e muito orgulho no meu coração é que a Renascer não nasceu de uma divisão, ela nasceu de uma determinação de Deus. E nós nunca dividimos nada, e nunca corremos atrás de ninguém para dividir nada, sempre deixamos Deus operar. Agora, onde há divisão, Satanás está presente. Aonde há divisão, há mudança de sentimento. Porque Deus colocou um sentimento no meu coração pela bispa. E os meus netos estavam me perguntando, né? Vovô, como é que foi que você conheceu a vovó? Como é que você pediu ela em namoro? E eu fiquei contando para eles. Eu a vi a primeira vez num carro, um Opala verde. E como é que foi? Eu falei, eu estava assim na porta da igreja, e aí desceu aquela morena linda, assim queimada, deu um negócio assim, e eu falei para o cara que estava do meu lado, eu vou casar com ela. E o cara incrédulo falou, não, não é para o teu bico, a boca do diabo é sempre assim, não é? Eu quase falei para ele que Jesus falou para Pedro, para trás de mim, Satanás. Eu falei, um dia nasceu um sentimento, aquele sentimento fez com que nós tivéssemos uma aliança, e essa aliança faz 45 anos que está no meu dedo, e esse sentimento nunca mudou e nunca vai mudar, porque o sentimento que vem de Deus é um sentimento eterno e divino dentro de nós. Quantos casais se amam e se separam? Eu não tenho, eu adoro ver viúva casando, sinceramente. Se tiver alguma viúva aqui, eu oro para você casar, né? Mas a minha mãe, a dona Geni, o meu pai morreu muito cedo. Meu pai morreu com 56 anos. E minha mãe ficou uma viúva muito jovem. E era uma mulher bonita. E eu falava para ela, mãe, casa, casa. Ela falava, eu sou mulher de um homem só. Não vou casar jamais. Eu falava, mãe, casa com um velho rico, resolve a nossa vida. Ela falava, não, o que eu senti pelo teu pai, nunca mais eu vou sentir por ninguém. Sentimento eterno de Deus. Aonde Deus te plantou, é onde você vai dar fruto. Eu peguei outro dia, lá eu fui numa ilha em Salvador, e o cara parou o barco, e tinha um coqueiro. Eu falei, caramba, vou levar esse coqueiro. Fui lá e arranquei o coqueiro na raiz assim, saiu com raiz e tudo. Eu falei, agora vou plantar no meu quintal e vou ter água de coco o ano inteiro. Plantei o coqueiro, pus adubo e chamei o rapaz que me ajuda lá. Falei: você cuida desse coqueiro aqui mais do que a tua mulher, hein, cara? Né? E todo dia eu vou lá e olho o coqueiro e jogo água no coqueiro. O coqueiro ficou verdinho assim. E eu falei: opa, vai crescer. Faz 5 anos. Ele está do mesmo jeito. Tem muito crente que é o coqueiro plantado no lugar errado. Se ele tivesse plantado lá na Bahia, ele estava dando frutos abundantes. Eu quero estar plantado onde Deus me colocou, porque é o lugar que eu vou dar frutos, aleluia. E eu não quero ser roubado pelo espírito de divisão. Em nome de Jesus. Amém. Espírito Santo, coloque esse sentimento de Jesus em mim. Espírito Santo, me usa e me escolha como Zorobabel foi escolhido. Espírito Santo, encontra em mim um coração puro. Foi o que Davi clamou no Salmo 51, depois de haver errado. Ele falou: eu quero aquele sentimento que eu tinha. Eu não quero enfraquecer, eu não quero perder essa essência. E nós valorizamos tantas coisas, e nós não valorizamos a nossa relação com Deus com essa intensidade. Valorize a tua relação com Deus, e não deixe Satanás dividir o teu coração, porque Satanás, ele realmente, ele quer que nós nos transformemos em opositores da obra. Porque às vezes, sem você perceber, nasceu um sentimento. Vocês já viram que quando algumas pessoas, elas têm uma dificuldade com dízimos e ofertas, né? Ela gosta de tudo, tudo, tudo. Olha, esse negócio eu não aceito, porque não sei o quê. Sem perceber, a pessoa se tornou opositor da obra. Assim como pessoas que se opõem ao evangelismo. Eu me lembro que quando nós começamos, a gente veio quebrando barreiras e paradigmas. E eu fui uma vez, me convidaram para pregar num congresso enorme em Curitiba. E tem um palácio lá que chama sei lá o quê. Ah, era o Clube Curitibanos. E o cara falou: aqui só tem milionário. Eu falei: pô, estou no lugar errado, né, meu? Não, mas você vai dar teu testemunho lá. Eu falei: vou levar o Cates Barneia. O macuco com cabelo até aqui. E eu falei: se vista direitinho dessa vez, porque a gente vai falar para os magnatas lá e tal, né? É ok. De repente, eu chego do hotel, chegou o macuco com uma calça toda furada e toda pintada de vermelho. Eu falei: macuco, o que, que é isso? Eu estou com a minha melhor roupa. Estou aqui, é guerra espiritual. O demônio veio aqui, bateu aqui, caiu. Bateu. Eu falei: Jesus do céu. Aí veio a mulher que era anfitriã. Ela olhou para a gente, a mulher fez uma cara. Ela falou assim: eles vão falar? Eu falei: não, só vão tocar. Ah, mas vou tocar música lentinha, né? Eu falei: bom, aí já é outro detalhe. Aí ela pegou no cabelo do macuco assim e falou: ai, tá limpo. O macuco olhou para mim e falou: painho. O que, que eu respondo para essa mulher? Falei: fica quieto. Porque tem pessoas que, sem saber, são oposição contra a salvação. E às vezes, o teu julgar está fechando a porta dos céus para muita gente. Jesus falou em Mateus 7:1: não julgueis para que não sejais. Julga quem está do teu lado aí. Julga, sabe o que vai acontecer? Você vai ser julgado. Porque você julga a pessoa que está do teu lado, você é pior do que ele. E quando pegaram aquela mulher em flagrante adultério, Jesus falou: quem não tem pecado, lance a primeira pedra. É? Então, em nome de Jesus, levante a tua mão e diga: jamais eu fecharei a porta dos céus para o perdido e para o necessitado. Jamais eu terei um sentimento que seja contra a igreja de Cristo, porque eu amo a obra do meu Deus. Aleluia. 1 Crônicas 29:3. Limpa o teu coração, limpa o teu coração. Amém. Aleluia. Em nome de Jesus, diga para quem está do teu lado: eu vou te dar um versículo hoje. Gálatas 5:25. Se você viver no Espírito, anda no Espírito. Não deixe que nenhum sentimento de vanglória te provoque, e não tenha inveja de ninguém, porque a tua porção em Deus é grande. Aleluia. Amém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E o Senhor Jesus transmitiu o tempo todo para os discípulos aquilo que era realmente o sentimento que havia nele. E o Senhor Jesus, muita gente não entende, porque ele aparece, entra no cenáculo, mostra as feridas para Tomé. Eles são impactados pelo poder da ressurreição. E em João 20:22, depois de terem vivido, Atos 1:8, recebereis poder ao vir sobre vós o Espírito. Eles já estavam plenos do Espírito, porque o Espírito já havia invadido o cenáculo. Jesus aparece novamente, João 20:22, e soprou. O que Jesus estava fazendo? Soprando o seu sentimento, a sua unção, o seu poder. E o poder que Paulo falou em Romanos 8:11, o Espírito de vida que ressuscitou a Jesus Cristo dos mortos. E ele está soprando esse sentimento sobre a igreja. E você que já foi batizado com o Espírito, há um sentimento para te invadir. Você que já teve uma experiência com Deus, há um sentimento para te invadir. E esse sentimento é que vai revolucionar e vai preparar a volta do Senhor Jesus Cristo. Amém? Em nome de Jesus, eu quero declarar e profetizar que vai haver uma revolução interior. Águas vão se mover. O Senhor vai transformar pensamentos, vai mudar sentimentos, vai te colocar em um patamar espiritual superior. E de repente você vai começar a dar valor àquilo que Deus dá valor. Você vai começar a ter uma visão daquilo que Deus enxerga. Você vai começar a se mover como Cristo se move. E ninguém vai entender nada. O que está acontecendo? O avivamento está chegando. Digo, o avivamento vem pelo sentimento. Falei, o sentimento desperta o espírito. Oh, aleluia, xarabacai andarás. Aleluia, fala: Senhor, desperta o meu espírito. Então se levantaram as cabeças e famílias de Judá e de Benjamim, e os sacerdotes, os levitas, com todos aqueles, diga assim comigo, cujo espírito Deus despertou, para subirem, para reconstruir a casa de Deus em Jerusalém. Amém? Onde estão aqueles que o Espírito de Deus vai despertar para um novo tempo? Aleluia, onde estão aqueles que querem ser despertados pelo poder do Espírito Santo? Levante as tuas duas mãos e fala: Senhor, desperta o meu espírito. Tira todo o comodismo, tira todo o conformismo. Senhor, me mostra que há muito a ser feito. Desperta o meu espírito, que eu vou me levantar na força do teu poder. Desperta o meu espírito, que eu deixo para trás todo o cativeiro. Desperta o meu espírito, que como Zorobabel e como Josué, eu me levanto para a grande obra que o Senhor tem a realizar. Eis-me aqui, usa-me, Senhor. Aleluia. E Deus vai despertar a igreja. Deus vai despertar a igreja. Aleluia. E eu quero profetizar que o teu bairro vai ser impactado pelo despertar do Espírito do Senhor na tua vida. Eu quero profetizar que a igreja vai ser impactada pelo mover de Deus na sua vida. Eu quero declarar em nome do Senhor Jesus que você não vai ter sossego mais para realmente buscar outras coisas, porque o Espírito Santo vai trabalhar o teu coração, porque o Senhor vai colocar sentimentos novos, desejos novos. E se alguém aqui que estava meio achando-se, eu estou cansado, eu estou estressado, ou então eu estou velho na fé, ou então isso, aquilo, acabou. Agora o Senhor te desperta para um novo tempo. Agora o Senhor desperta o teu espírito e fala: estou te enviando. Você é daqueles que vão voltar para Jerusalém, porque o teu espírito despertado, você vai superar todos os obstáculos. Amém? Aleluia. Levante a tua mão e diga assim comigo: quando Deus desperta o espírito, dá uma vontade incontrolável de sair da zona de conforto. Quando Deus desperta o espírito, eu não consigo ficar paralisado. Quando Deus desperta o espírito, o meu chamado se manifesta e a minha constituição vem à tona, e eu me levanto como ungido do Deus vivo. Aleluia. Deus está levantando mulheres aqui hoje. Mulher, receba essa porção do Senhor na tua vida. Deus está despertando ministérios aqui hoje, receba. Deus está levantando homens, Deus está despertando jovens aqui, em nome de Jesus. Amém. Eu vou abandonar tudo, eu vou seguir Jesus. Há um sentimento novo, há algo de Deus muito forte. Então, em nome de Jesus, eu vou buscar primeiramente o reino de Deus, vou buscar a sua justiça, e as outras coisas vão acontecer na minha vida, porque dentro de mim está esse desejo incontido. Sopra, sopra, sopra sobre mim esse poder. E o Senhor está soprando sobre você, em nome de Jesus. Sabe o que Deus me falou e eu quero falar aqui hoje? Há muitos de vocês que já tinham perdido até o sentido de viver. Há muitos de vocês que estão vivendo um estado de desânimo, que parece que você está no piloto automático. Você já chega em casa baleado, você parece que só quer tomar aquele banho, acabar com a tua vida, e parece que você não tem perspectivas. O Senhor está tirando tudo isso da tua vida hoje. Amém? Você vai ser que nem Caleb. Pode ficar 45 anos no deserto, mas quando Deus colocar a obra na tua mão, você vai estar melhor do que 45 anos atrás, porque o sentimento do Espírito está sobre a tua vida. Então seja cheio desta unção sobre você, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Vem, vem sobre nós, Espírito Santo de Deus. Amém? Em nome de Jesus, Deus vai abalar os céus e a terra. Diga para quem está do teu lado: vai acontecer um abalo sísmico na tua vida espiritual. Amém? Vai acontecer um terremoto de grau 7. Aleluia! Vai acontecer um terremoto de Atos 16. Você vai começar a orar, as cadeias vão se quebrar. Amém? Vai acontecer um abalo tão grande que aquilo que está nas mãos de Satanás vai ser trazido para as mãos da igreja. Vai acontecer um abalo tão grande que aquilo que estava amarrado vai ser liberado. Vai acontecer um abalo tão grande que, incompreensivelmente, aos olhos do mundo, a tua vida vai atingir patamares que nem você pensou e nem imaginou. E Deus vai levar gente aqui para todas as partes do mundo. E Deus vai levar pessoas aqui para os cantos do Brasil. E nós vamos ver, em nome de Jesus, milhares de pessoas sendo transformadas pelo poder da unção que está sobre as nossas vidas. Deus disse, e Deus fala para você nesta noite: ser forte. Ser forte, Zorobabel. Ser forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. E tu, todo o povo da terra, ser forte, diz o Senhor. E trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a palavra da aliança que eu estou fazendo com vocês agora, vocês saíram do Egito, o meu Espírito habita no meio de vós. Não tenha medo. Diga assim: o Espírito de Deus está em nós. Fala: todo espírito de medo sai, todo espírito de fraqueza sai. Pois assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez, e vai ser rápido, eu vou abalar os céus, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas das nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. Levanta as tuas duas mãos e diga assim: a glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar, no Brasil, Deus dará paz, diz o Senhor dos exércitos. Aleluia. Em nome de Jesus, vai se levantar uma igreja forte, vão se levantar casais fortes, vão se levantar ministérios fortes. Deus habita em você, em nome de Jesus. Prepare-se, prepare-se, porque Deus vai colocar coisas grandes nas tuas mãos. Os nossos pastores, prepare-se, Deus vai colocar prefeitos, governadores, Deus vai colocar pessoas grandes nas tuas mãos. Não tenha medo de fazer a obra, não tenha medo de ter fé, não tenha medo de profetizar, não tenha medo, porque o meu Espírito habita em vós, e eu quero profetizar a um despertar de Deus acontecendo aqui hoje. E o despertar está te trazendo esta multiplicação de Deus. Deus vai multiplicar todas as áreas da tua vida. Quem entrou aqui com meio, vai ter 10. Quem entrou com 10, vai ter 20. Quem entrou com 100, vai ter 1000. Quem entrou com 1000, vai ter 1 milhão. Deus vai fazer uma loucura nas nossas vidas, porque realmente é um derramar do Espírito Santo de Deus. E o Senhor está dizendo: eu vou encher esta casa de uma glória que nunca existiu. Amém? E uma pessoa me perguntou: apóstolo, eu li uma coisa num comentário, é verdade isso? Eu falei: o quê? Deus falou que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira, não é? Eu falei: é. Mas o templo de Zorobabel era menor que o templo de Salomão, muito mais pobre do que o templo de Salomão. E aí? Eu falei para ele: você se esqueceu de ler a Bíblia? Eu falei: Deus não falou, eu vou fazer uma construção maior. Deus falou, a glória será maior. E a glória será maior. É a glória da igreja. A igreja é a glória da segunda casa. Você vai viver a glória da segunda casa, aquilo que você, os olhos não viram, os ouvidos nem ouviram. Amém? Em nome de Jesus, diga assim comigo: a glória será maior. Amém? Em 1 Coríntios 13, nós vamos andar de glória em glória, e de vitória em vitória. Eu estou com o meu espírito fervendo. Eu acho que vem uma glória de Deus nessa marcha tão impressionante que nós vamos ver o céu se abalando. Eu acho que Deus vai surpreender a gente em coisas que nós não estamos esperando. Eu estou esperando que no dia... Abril tem 30 ou tem 31? Tem 30, não é? 30. No dia 30 de abril, eu vou estar tão cheio do Espírito Santo de Deus que eu já nem sei mais o que vai acontecer com a minha vida. Porque eu sei que tem muita glória para ser derramada sobre a igreja. Se há destruição no mundo, a glória está aqui. Se o mundo está perdido, a direção está aqui. E se nós estamos contemplando a degradação do ser humano, Deus está edificando uma igreja forte, numa construção rígida e poderosa. Amém? Aleluia, em nome de Jesus. Neemias, Zacarias, Ageu e Esdras, eu movo meu espírito em vocês, e não será por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Aleluia! Esse tempo está acontecendo já no mundo espiritual. Eu profetizo, você vai viver uma prosperidade que você nunca viveu na tua vida. Você vai ter liberações contra dificuldades que você vai ficar impressionado. E Deus está derramando sobre a igreja uma liberação de um poder sobrenatural de realização em nome de Jesus. Amém? Vem, vem sobre mim, Espírito Santo de Deus. Eu recebo esta palavra. Aleluia. E Deus me revelou algo tão tremendo que Deus nos deu nessa visão. Amém? Diga assim comigo: um grande avivamento começa com derramar de um óleo dourado sobre os ungidos. Deus vai derramar óleo dourado sobre os ungidos. Oh meu Deus. Chorebecai andarás. Aleluia. Zacarias 4:1. Tornou o anjo, ele está aqui, o anjo que falava comigo, e me despertou, como a um homem é despertado do seu sono, e me perguntou: que vês? Respondi: óleo, e eis um candelabro todo de ouro, e um vaso de azeite em cima, com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos, um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Junto a este, 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo: meu senhor, que é isso? Respondeu-me o anjo que falava comigo: não sabes tu que é isso? Respondi: não, meu senhor. Prossegui e perguntei: quem são as 2 oliveiras à direita e à esquerda do candelabro? Tornando a falar, lhe perguntei: quem são aqueles 2 raminhos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro, que vertem de si azeite dourado? Ele me respondeu: não sabes que é isto? Eu disse: não, meu senhor. Então ele disse: são os 2 ungidos que assistem junto ao Senhor de toda a terra. Visão gloriosa que Deus mostrou a Zorobabel, que Deus mostrou a Josué, sacerdote. E o Senhor disse: esse é o tempo, esse é o tempo em que vocês verão a minha glória. Na visão, temos o derramar do óleo dourado, com 7 lâmpadas, 7 tubos e 2 oliveiras. Quem são as 2 oliveiras? A igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. A igreja que intercede. A igreja que se levanta. A igreja que, ao lado do Senhor Jesus, Efésios capítulo 1, versículo 23, em um lado direito está Jesus Cristo. A igreja está sentada com Jesus Cristo acima de principados, potestades e dominadores. Porque essa é a posição espiritual da igreja. E o óleo dourado é uma unção superior que Cristo derrama sobre a igreja. E os candelabros somos nós homens que nos enchemos do óleo dourado, e de nós vaza esse óleo para encher toda a terra. E Deus vai te fazer esse tubo para que o óleo dourado caia em você e que você comece a verter o óleo da unção. E Deus falou que este óleo é derramado antecedendo um grande e poderoso avivamento, e esse avivamento está anunciando a volta do Senhor Jesus Cristo, porque antes de Jesus voltar vai haver o maior de todos os avivamentos da história, e esse avivamento será o derramar desse óleo dourado, que é a excelência de Deus. E eu quero declarar em nome de Jesus, Deus está levantando aqui candelabros, Deus está levantando tubos aqui, e a igreja vai se levantar para assumir a sua posição, e nós teremos aqui na terra um derramar do Espírito Santo poderoso, aonde esse óleo dourado vai fazer coisas maravilhosas. Primeiro, Isaías 10:27 vai quebrar todo impedimento e vai te dar todo jugo, porque o Senhor está desfazendo de sobre a tua vida qualquer tipo de associação, liga com qualquer malignidade e sentimentos demoníacos. Hoje o Senhor está derramando coisa purificada. Amém. Sentimento purificado no fogo, o óleo precioso do Espírito Santo de Deus, de Salmo 133, desce sobre a barba de Arão, e Deus ordena a bênção, e esse óleo dourado o Senhor vai derramar sobre os jovens, sobre os casais, sobre os ministérios, sobre todos, e essa unção vai trazer um gerar de avivamento, e o avivamento vai começar na tua casa, em nome de Jesus. Vai começar junto com teu marido, porque o casamento começa exatamente nesse avivamento. E quando Deus começa nas famílias, vai como se fosse um incêndio, pegando as florestas, alcançando os lugares, e aí ninguém consegue mais apagar. E esse avivamento está determinado para que venha um fogo do Espírito Santo como nós nunca vimos, e Deus vai te usar para curar enfermos, Deus vai te usar com palavra de sabedoria na tua boca, Deus vai te levantar para pregar aquilo que você não pensou, para falar aquilo que você não imaginou, e para você destruir as obras do diabo. Aleluia! Sabe por quê? O Senhor fala para você: esse é o teu tempo. E quando você começa a ser tão cheio do Espírito, que começa a verter esse óleo, é exatamente a abundância do derramar do Espírito Santo de Deus. E o Senhor vai começar agora. Amém? Vai começar agora, em nome de Jesus. E vai acontecer com você o que acontece com um tanque de gasolina. Amém? Quando tem um pouquinho só, você está desesperado, porque está acabando. E aonde estava hoje, o teu ponteiro estava na reserva, Deus vai começar a derramar, e vai começar a encher. Alguém aqui já encheu o tanque ao ponto de, quando chegou no fim, pôr a gasolina para fora? Já? Então prepare-se, porque Deus vai encher o teu tanque de tal maneira que vai sair muito para fora, e vai atingir os teus amigos de trabalho, e vai atingir a tua família, e vai atingir o bairro, e de repente vai ser espetacular aquilo que Deus vai fazer. Amém? Há barulho de grande avivamento, há chuvas chegando, e o Senhor vai renovar a tua vida debaixo deste poder. Levante as tuas mãos e peça: Espírito Santo, me enche deste óleo dourado. purifica todas as áreas, limpa os sentimentos, desperta o meu espírito, move-te sobre mim de maneira gloriosa, e eu já estou me dispondo. Vem, vem Espírito Santo, em nome de Jesus, vem, porque agora eu vou ser guiado pelo teu Espírito, e aonde teu Espírito soprar, eu irei, e eu já estou hoje, em nome de Jesus, entrando em dimensões superiores, porque vai haver transformação como nunca aconteceu, aleluia, e agora queima, Senhor, queima com o fogo do teu Santo Espírito. Levante a tua mão e diga: eu saio daqui para viver o melhor mês de abril da minha vida. Eu declaro: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deus é fiel. O Senhor te abençoe e te guarde, guarde a tua casa, a tua família. Tu seja bendito ao entrar e ao sair, e vá para casa debaixo desta unção. Eu te abençoe e te envio, em nome do Pai, do Filho, do Santo Espírito de Deus. Amém. Amém. Amo vocês. Deus abençoe. Um mês de vitórias. Aleluia. Em nome de Jesus.
Venha viver os planos de Deus para a sua vida. Vem renascer. Essa e outras ministrações você encontra no YouTube da Igreja Renascer em Cristo. Até a próxima reunião.